Aí, pronto. Conexão estabelecida aqui no Instagram. Tinha esquecido de colocar o áudio. Olha só que beleza, Rafael. Então, ó, a live de hoje aqui é para te ajudar com relações que você acabou construindo ao longo da sua vida com outras pessoas, e essas relações, elas não têm limites. Você não soube colocar limites e hoje acaba que a sua relação, ela pode ser um pouco, talvez você não enxergue como tóxica, mas talvez ela te tenha um custo muito grande. Que faz o seu emagrecimento ser mais difícil, por exemplo. Faz a sua perda de peso ser mais complicada, por exemplo. É, porque você precisa colocar mais esforço e às vezes parece que você se sente muito sozinha, sozinho. Porque não consegue dar conta de tudo. Porque você se acostumou tanto a fazer pelos outros que quando você vai fazer por você, não sobra energia, não sobra tempo e aí começa, sabe, ficar um custo um pouco complicado, podemos dizer assim. Tá? Vou contar a história de um paciente que aconteceu hoje com ele, que eu acho que vai ficar mais simples para vocês entenderem. Então, ele é uma pessoa que sempre, desde o início das relações que ele tem assim, com amigos, ele sempre se colocou disponível para as pessoas, tá? Ele sempre fez isso. Então, não importava o momento. Ah, preciso conversar com você hoje, preciso que você faça isso amanhã. Ele sempre parava a vida dele para fazer algo por alguém, para salvar alguém. E nesse movimento de parar a vida para salvar alguém, ele não se salvava. Ele ficava de lado. Quando a gente começa a ter um movimento assim na nossa vida, a nossa mente ela começa a buscar os benefícios disso, tá? Tudo que a gente começa a fazer, a nossa mente ela vai buscar os benefícios. Porque se há benefícios, e esses benefícios de alguma maneira nos agradam, isso facilita da gente ficar ali, estabelecer o nosso ponto firme ali, a gente se acomodar ali, tá? E aí, quando você começa a se doar muito para as pessoas, uma coisa que você busca de ponto positivo são os benefícios com essas relações que você tem. As pessoas te paparicarem, as pessoas falarem bem de você, as pessoas se lembrarem sempre de você, enfim, você começa a ter alguns benefícios. E esses benefícios, eles é como se fossem a sua recompensa por fazer esse movimento. Então você acaba sendo bem falado, você é lembrada, você é de alguma maneira aplaudida em palavras. Você é bem reconhecida, reconhecido pelos amigos, por familiares, por pessoas dentro da sua casa. E aí é onde você começa a se acomodar, porque se, é o que eu falei para ele hoje, quando você não se aprova, você não se gosta, e tem um risco das outras pessoas também não gostarem de você, não te aprovarem. O que é mais fácil, né? O que é mais fácil? É mais fácil que eu agrade as pessoas, faça algo por elas, ou eu faço um movimento de trabalhar e melhorar e mudar a mim? Sempre o caminho mais fácil é o de agradar as outras pessoas. Sempre. Por isso que você vai encontrar muito mais pessoas boas em agradar, fazer coisa pelos outros, do que para si. Porque é mais fácil mesmo. A nossa mente, ela entende aquilo como menos esforço. E às vezes, mais benefício rápido. Porque se você vai ter um esforço, você vai ter um benefício com aquilo, senão não tem por que você ter um esforço. Se você começa a ter esforço por você, os benefícios, aquilo de bom que você começa a obter disso, leva um certo tempo para isso acontecer. Então, até você começar a perder um pouco de peso, a aumentar sua autoestima, sua confiança, sua saúde, isso começa a levar um certo tempo. Quando você pensa, e isso é muito rápido, tá? É muito inconsciente a gente processa isso. E quando eu penso que se eu fizer aquilo por fulano, fulano já vai gostar de mim? É rápido, é instantâneo. Eu já vou ser lembrado, já vou ser bem vista, de alguma maneira eu vou ser reconhecida, reconhecido. Você acaba optando por isso, por agradar fulano ou fulana. Aí é onde que as pessoas elas acabam seguindo esse caminho. É o caminho que elas vão optar por seguir. É mais fácil, é. Só que começa a ter os prejuízos. Porque como eu estava dizendo, a live tinha caído, né? Conforme você estabelece uma relação assim, essa relação é como se ela fosse tóxica, tá? Não é tóxica no sentido totalmente direto, tipo de alguém que vai te prejudicar, mas tem condições indiretas aí que te prejudicam sim. Por exemplo, esse tipo de relação, ele normalmente não tem limites. A pessoa não impõe limites, limites saudáveis. Ó, até aqui eu consigo te ajudar, a partir daqui não. É difícil isso ter. Às vezes, os únicos limites que existem são aqueles bem esdrúxulos, aqueles bem gritantes, Tipo assim, olha, eu preciso de 10 mil reais. Ou 10 mil reais eu não tenho para te emprestar. É uma coisa, sabe, muito gritante, né? Agora, as coisas mais, não tão gritantes assim, mais amenas, não sei como descrever assim, da nossa vida, não há limite para isso. Então a pessoa, ela começa a, vamos usar um português, claro, ela começa a ser meio folgada. Ela começa a folgar em algum aspecto com você, porque ela sabe que ela sempre pôde contar com você, porque você sempre permitiu isso. Você sempre deixou que isso acontecia. Algo que você, algo não, um comportamento que você tem com alguém, esse comportamento é como se fosse um estímulo para mostrar para a pessoa quem você é para ela e qual a sua relação com ela. Então você educa a pessoa assim. É como se fosse um adestramento. Sabe quando a pessoa vai e adestra um cachorro, né? O adestrador adestra um cachorro para fazer algumas coisas? Quando você tem um comportamento com essa pessoa, você adestra ela a entender que a relação de vocês é assim. Então ela costuma. Então sempre se você ajudou ela e salvou ela em uma, duas, três vezes, ela já associou que quando ela precisar, pode estar caindo no mundo que ela, que você vai ajudar. E conforme isso vai seguindo o curso, né, da amizade, que aí não sei se a gente pode chamar de amizade, eu não estou falando que ninguém está fazendo intencionalmente mal para o outro, tá? É só para a gente repensar se isso é uma amizade ou se foi, na verdade, uma relação de trocas, né? Onde eu te ajudo e você me dá confiança, onde eu faço algo por você e você me reconhece, entende? A gente está fazendo uma troca ali. Conforme essa amizade ela prossegue, você começa a ter as consequências ruins. Porque como não tem limites, a pessoa, ela acredita que ela vai sempre contar com você. E ela sempre vai usar dessa amizade para ter os benefícios que ela precisa. Ela vai se acostumar a fazer isso. E você vai se acostumar a fazer para ela. Eu sei que grande parte das pessoas que vão ouvir isso vai doer ouvir isso e vai sair da live. Isso é uma escolha sua. Eu tô aqui para quem tá com o coração abertinho, para ouvir, para aprender, para melhorar e para progredir, tá? Você que não quer ouvir, eu tenho certeza que vai chegar o seu momento de maturidade para você lidar com isso, ok? Mas é importantíssimo a gente olhar para o que nós, que relação que eu estou tendo com determinadas pessoas. Porque essa relação, sim, ela é uma potente limitante do seu emagrecimento. Ela atrapalha, sim, você perder peso. Porque ela exige de você tempo para a pessoa, disponibilidade para a pessoa, esforço para a pessoa, e isso acaba sobrando quase nada para você. Sem contar que nosso cérebro trabalha com esforço e recompensa, esforço e recompensa, esforço e recompensa. Quando você se esforça para algo pela pessoa, a pessoa te dá a recompensa. O reconhecimento, o muito obrigado, o abraço, nossa, você é incrível, você sempre me salva e blá blá blá. E seu ego se enche, então você já se enche de recompensa. Quando você se enche de recompensa, você perde o desejo de fazer algo por você. Isso é neurocientífico, tá? Isso acontece com muitas e muitas e muitas coisas. As pessoas obtêm uma recompensa de outro tipo. E essa recompensa atrapalha ela de ter a recompensa que de verdade ela quer. Às vezes, por exemplo, o emagrecimento. Então, a recompensa que você tem do reconhecimento de alguém, vamos usar palavras que chocam, tá? Mas não quero dizer exatamente isso. É só para chocar e de fazer você enxergar e pensar diferente. A recompensa que a pessoa te dá é como se fosse a sua droga que te vicia e te atrapalha de ter a recompensa que de verdade você quer. Você fica viciado na recompensa que a pessoa te dá. No reconhecimento que a pessoa te dá. Está fazendo sentido. Que bom, Beatriz. Você fica dependente do reconhecimento e da aprovação da pessoa. Por isso que eu disse que é uma relação mais tóxica. Ela não é diretamente tóxica, intencionalmente, ah, vou ferrar com a vida da pessoa. Não, não é assim. É indireto. A relação vai se construindo, as pessoas não colocam limites, vai se aproveitando um do outro, na melhor das intenções. Tem até o ditado, né? Mas de melhor intenção o inferno tá cheio. Brincadeiras à parte, mas as pessoas vão tendo as suas intenções que até são, parecem ser boas, mas acabam fazendo muito mal para o outro, principalmente. Para si também, mas principalmente para o outro. Então esse meu paciente, ele reconheceu isso. Exclusivamente de ontem para hoje. Ele estava ajudando muito uma amiga que ele sempre ajudou, e esses dias todos, olha que interessante, ele começou o processo de emagrecimento comigo. E estava indo super bem. Estava indo se dedicando tudo ao que ele se propôs. No entanto, por um vacilo, e a gente cuidou disso hoje, mas por um vacilo, por uma. Dormiu no ponto, né? Perdeu o foco ali. Ele permitiu que aquela vontade de agradar a pessoa fosse mais forte do que a vontade de se agradar. E essa pessoa estava precisando de ajuda, de verdade, ali com a mãe dela, o pai dela, não lembro, algo assim, questão de saúde. Ele foi ajudando na medida do possível ali, mas acabou que a semana toda que passou, ele usou para amiga, olha só. A semana toda você perde o foco, com certeza você perde o foco, porque você para a sua vida para ajudar a pessoa. E aí ele parou tudo a vida dele, parou os clientes dele, parou tudo, o trabalho, que ele é autônomo, né? Então ele parou tudo a vida para ajudar a pessoa. Às vezes quando você pode me ouvir falar assim, nossa, Rafael, mas e não deveria ter ajudado, a gente às vezes deturpa muitas vezes o que é se ajudar, tá? Porque a maneira como a relação foi criada pode dar a entender que, tipo, qualquer ajuda que precisar, ela é importante ser feita. Não necessariamente. Porque às vezes uma ajuda que você faz para alguém, você está se desajudando. E às vezes a gente precisa, olha, Thalita, e às vezes a gente precisa. A caridade que a gente mais precisa, o amor, a atenção que a gente mais precisa é para nós. Porque vocês lembram do mandamento que diz assim, ó: amai-vos uns aos outros. Aliás, perdão. Ame ao outro como a si mesmo. É esse. Ame ao outro como a si mesmo. A gente foca tanto no ame ao outro, né? Ame ao outro, ame ao outro. Se doe ao outro, sacrifique-se ao outro. Só que a gente esquece que é como a si mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que você tenha maturidade para ouvir, tá? Porque é uma coisa que pode, às vezes, chocar um pouquinho aí com as suas crenças. Mas eu quero que você tenha cabeça mais aberta para raciocinar e ver se faz sentido para você também. Se eu me dou ao outro, se eu começo a fazer muitas coisas pelo outro, e vai chegar um momento da minha vida que eu começo a ter consequências ruins disso. Tipo, não tem tempo para mim, começo a perceber que tá insustentável. Você vai começar, e desde o início isso, mas principalmente nesse momento é onde você sente maior necessidade do reconhecimento do outro. Se você não tem o obrigado da outra pessoa, se você não tem essa recompensa da outra pessoa, o seu esforço ele não é como se ele não tivesse valido a pena, como se ele não tivesse sido reconhecido, entende? Qual o problema disso? Amar. Quando você faz esse amar para ajudar alguém, é sem esperar nada em troca. É sem esperar nada em troca. Se eu espero algo em troca, isso não está sendo amor. Isso está sendo uma relação de dependência, isso está sendo uma negociação, onde eu te dou uma coisa e eu recebo outra. Por que é importante a gente olhar isso? Porque senão a gente começa a confundir as coisas. Nossa, mas se eu fazer isso que o Rafael está falando, eu vou deixar de ajudar as pessoas, vou deixar de fazer o que a minha religião disse para eu fazer. Não, não é isso. Você precisa compreender as coisas num nível mais profundo, para você entender se de fato você está fazendo o que sua religião disse ou se você não está fazendo. Se tudo que você faz para alguém, você não espera nenhum reconhecimento, você pode estar mal de saúde, você pode estar mal emocionalmente, mas você não espera nada dos outros. Você faz tudo de coração aberto, sem nada. Parabéns. Você está amando. De verdade. Você é uma pessoa que está amando. Você é uma exceção para isso tudo que eu estou falando aqui. Mas a grande parte das pessoas faz algo para o outro, esperando em troca, esperando reconhecimento, esperando alguma coisa. E isso não é amor. Quando a gente identifica isso, não, tudo bem. Então achava que era amor, não está sendo amor. O que que eu faço? O primeiro movimento é seguir o mandamento à risca. Amar aos outros como a si mesmo. O que que eu faço então? Eu amo a mim mesmo. Por que que é importante eu amar a mim mesmo? Por que que é importante eu priorizar a mim mesmo? Por quê? Porque você precisa conhecer primeiro o que é amor. Por você. Por você, por você. Você precisa primeiro conhecer amor por você. Beatriz, depende, tá? Eu conheço um pouco da sua história. Você precisa pensar muito bem se literalmente você está fazendo totalmente de coração. Porque se você tivesse, Você não se sentiria mal com o seu corpo, você não se sentiria mal com a sua autoestima, você não sentiria nada disso. A pessoa que faz totalmente de coração é aquela pessoa que não se sente mal com nada. Ela pode estar obesa, ela pode estar muito magra, ela pode estar doente, de cama, que ela isso não impacta ela. Isso não impacta nela. Ela continua sorrindo, vivendo feliz, não fica reclamando. Essa é a pessoa que de fato faz tudo por amor. Quando a gente faz e as consequências do fazer, de alguma maneira a gente não gosta, ah, engordei, ah, fiz aquilo, quer dizer que a gente não está de fato agindo 100% com amor, tá? Isso é a minha visão, pelo que eu tenho estudado e pelo que eu tenho ajudado as pessoas que trabalham comigo e até eu mesmo, tá? Então, qual é o primeiro movimento? É amar a si. Porque eu primeiro preciso conhecer o que é amar, ser amado por mim. Quando eu consigo fazer isso por mim, eu consigo fazer pelo outro. E aí eu não vou ter essa expectativa de ter de volta. Porque por eu estar tão bem comigo, eu faço pelo outro, mesmo que o outro não me faça obrigado, não me diga obrigado. Eu confesso para vocês, eu ainda não atingi esse patamar. Quando eu faço algo pelos outros, normalmente eu espero algum reconhecimento, sim. Eu ainda tenho esse defeito. Eu ainda tenho essa vulnerabilidade, essa imperfeição. Tenho. Só que por reconhecer que eu tenho, é muito importante que o movimento de me trabalhar, o movimento de me amar, não pare. Porque pensa comigo, você ganhou essa vida para quê? Você acha que a sua vida ela foi te dada só para você viver pelos outros? Você acha que foi assim? Porque se fosse assim, talvez você estaria em algum lugar propício a isso, né? Você estaria num centro de refugiados, você estaria ajudando, trabalhando só com pessoas carentes ajudando. Aí sim, talvez a gente poderia considerar, realmente, eu vim para essa vida só para ajudar os outros. Mas talvez não é esse caso. E a gente tem pessoas para a gente ajudar, sim. A gente tem. Só que ajudar ao outro, perceba como as coisas vão começar a conectar agora. Ajudar ao outro não é deixar de me ajudar. Ajudar ao outro, na nossa imperfeição ainda, precisa vir depois de eu me ajudar. Eu preciso colocar limites nas minhas relações. Eu preciso ter esses limites. Porque se eu não coloco limites, eu sempre vou doar, 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 sacrificar pelo outro, e o que que vai acontecer? Uma hora, como eu não me alimento de amor, eu não me cuido, esse meu amor e sacrifício que eu faço pelos outros acaba. E aí você não é um criador de amor por si que consegue distribuir para os outros. Você é uma pessoa que, com um pouquinho de amor que você tem, você dá para os outros e não sobra para você. Aí chega uma hora que você começa a ficar o quê? Uma pessoa que age sempre esperando reconhecimento. Age sempre esperando recompensa. Tipo, se a pessoa ela não reconhecer, se ela não fizer algo por você, uma palavra, não sei, de reconhecimento, você já não valeu a pena ter feito aquilo. E outra, pode chegar muito o momento de que faço pelos outros, pode, né, Tarita? É, exatamente. Faço pelos outros e vai chegar um momento que, de tanto você fazer pelos outros, pode acontecer de você esperar que os outros façam por você também. Aí é onde você começa mais sofrer. Aí é onde você começa mais sabotar o seu autocuidado. É onde você passa mais desgostar de você e também questionar a amizade que você tem com os outros. Perceba que um movimento que antes era totalmente inofensivo, de vou ajudar todo mundo, vou me doar, vou ajudar. Por ser mal gerenciado, se transforma em uma relação tóxica. E aí a pessoa, ela desenvolveu uma relação com os outros que faz mal para os outros e para ela. É onde normalmente a pessoa começa a entrar em depressão. É nesse momento. Porque ela se sente desamparada, desentendida, abandonada, não recebe ajuda, não recebe atenção do que ela espera. Ela já não consegue mais ajudar as pessoas. Ela começa a ficar mais reclusa. Não sai de casa. Espera sempre meio que uma dó das pessoas. Ela começa a caminhar para a depressão aí. É nesse momento. Porque a relação dela já foi deturpada. Ela não entendeu a relação que ela estava construindo com aquela pessoa. E por não entender, acabou chegando em níveis alarmantes, podemos dizer assim, níveis mais tóxicos. Tá? Então, com o meu paciente, aconteceu quase isso. Ele desenvolveu relações tão de doação com essas pessoas, que hoje na nossa sessão, ele reconheceu isso e ele percebeu que qual era o movimento que ele precisava fazer. Eu estou olhando aqui para o Instagram e aqui para o Facebook, para o YouTube, tá? Só para vocês saberem, não estou desviando o olhar de vocês, não. Estou voltando a fazer live em três locais ao mesmo tempo. Tô bom, né? Estou olhando para duas câmeras. Tô bom, não tô? Falem para mim se eu estou indo bem. Com ele reconheceu o seguinte, que seria muito importante ele, a partir de agora, fazer um movimento que ele não estava fazendo, que é colocar limites. Limites saudáveis. Esse assunto ele é bem delicado, por isso eu sei que vai ter pessoas que não vão entender, mas eu sei que vão ter pessoas que vão entender, tá? Eu sei que vão ter pessoas que vão compreender melhor isso. Mas tá tudo bem aquelas pessoas que não entenderem, talvez mais pra frente, um dia, que você processar melhor isso aqui, desapegar de alguns apegos dentro de você, você vai conseguir entender, tá? Mas ele reconheceu que era importante agora, algo que ele não fez antes, ele colocar limites. Limites saudáveis nas relações. E quando a gente fala disso, eu não estou falando que ele não vai ajudar as pessoas. Lembre-se, eu posso e devo ajudar as pessoas. Mas eu posso e devo ainda mais me ajudar. Porque ame ao próximo como a si mesmo. É como a si mesmo. Não esqueça disso. Como a si mesmo. Independente da sua religião, tá? Independente, porque isso é um princípio de vida. Para a gente ter uma sociedade boa que convive bem, a gente precisa ajudar um ao outro. Só que esse mandamento ele é tão perfeito porque é como a si mesmo. Se eu sou uma pessoa que, olha só como isso é tão delicado. Se eu sou uma pessoa que eu só faço pelos outros e não por mim, eu me transformo nesse tipo de pessoa que eu te descrevi, que reclama. Que começa, sabe, a descontar nas pessoas se a pessoa não reconhece. Agora imagina isso em uma escala mundial. Como que seria essa sociedade? Seria uma sociedade extremamente vingativa, negativa, que guarda rancor, que se vinga. Porque isso é ego, gente. Não é o amor ainda como a gente acha que é. Como eu disse, o amor ele doa sem esperar nada em troca. Então o meu foco é melhorar a mim mesmo ali. E esse papo não é religioso não, tá? Esse papo aqui, ó, é mental. Mental para você entender a mentalidade certa que você precisa ter com as suas amizades, com a sua família, para te ajudar a emagrecer e ser uma melhor pessoa para você e para os outros. Então, quando eu reconheço que eu faço um movimento para mim, eu começo a me melhorar. Eu começo a baixar o meu ego, eu começo a baixar, os meus apegos. Eu começo a me gostar mais. Começo a ser uma pessoa mais confiante, mais decidida. E eu começo a levar isso para os outros. E aí pensa isso em uma escala mundial. A sociedade ela passa a ser melhor. Ela passa a ser uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais decidida, com confiança, autoestima legal, que ajuda ao outro. Mas por quê? Porque as pessoas não esqueceram da parte mais importante, que é o cuidar a si mesmo para amar o outro desse jeito. Amar ao próximo como a si mesmo. Então é como a si mesmo. Se você não se ama, o que você está fazendo pelo próximo não é amor. É uma negociação. É um ato que gera uma expectativa de reconhecimento, no mínimo. Se você não conhece o que é se amar, você ainda não entendeu o que é amor. A primeira base do amor. Porque o amor ele é muito grande, né? Não cabe só nisso. A primeira série do amor é essa, é amar a si mesmo. Depois que eu amei a mim mesmo, eu começo a trabalhar o amor ao próximo. Porque eu já tenho isso comigo. Se eu não tenho isso comigo, como que eu faço pelos outros? Se eu vou fazer pelos outros, é porque eu estou esperando. Expectativa, eu estou criando expectativa de reconhecimento. De alguma maneira nesse sentido, entende? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. E se tiverem perguntas, podem fazer agora, tá? Eu estou acompanhando aqui, ó. Tá na minha tela o Face. Aqui está o YouTube e aqui está o Instagram. Vamos lá. Deixa eu ver se teve algum comentário que eu perdi. Aqui da Tarita. Eu também trabalho assim. Eu descontava na comida a frustração de não me darem troca. E nem vi que estava fazendo isso. Aliás, isso e muito mais. Porque isso passa muito despercebido, né? Como eu havia dito, é muito comum a gente ter uma relação que a gente constrói sem perceber, e quando a gente vai perceber mesmo lá na frente, ela tá tóxica, ela tá dependente. Ela tem essas consequências que normalmente a gente conhece isso, normalmente a gente consegue detectar isso no emagrecimento, a pessoa que busca emagrecer, porque é onde ela vai ter que confrontar essas amizades com as escolhas dela. E as escolhas dela normalmente podem ferir o que as pessoas esperam dela, tem expectativa dela, o que as pessoas se acostumaram a ter dela. Por exemplo, uma pessoa que sempre, sei lá, sempre foi convidada para sair, nunca disse um não para sair. Ela vai precisar mudar isso para ela conseguir emagrecer. Não quer dizer que ela vai deixar de sair, mas do jeito que saía, não vai rolar, né? Porque senão o emagrecimento dela não vai ser eficaz, né? E aí as pessoas. Vai ter aquelas pessoas que vão entender e aquelas pessoas que não. E é o que eu falei muito para o meu paciente hoje. É muito importante que quando a gente começa a fazer esse movimento de colocar limites nas nossas relações, a gente fala, eu consigo te ajudar até aqui. Eu consigo fazer isso até aqui. A partir daqui, não. Claro que isso vai depender em cada situação, né? Mas a partir do momento que você faz isso, sabe o que que você vai encontrar? Você vai encontrar pessoas que vão te entender. Vão até ficar meio que curioso, perguntando, nossa, mas você tá diferente, né? Aconteceu alguma coisa? E aí depende do seu nível de intimidade com a pessoa, você pode explicar para ela, você pode expor, eu tô num momento da minha vida onde eu tô me cuidando mais, me percebi muito muito deixada de lado durante muito tempo, e isso tá me fazendo muito mais feliz, então tô me cuidando mais, tudo você pode expor se você quiser. E vão ter aquelas pessoas que vão se sentir atacadas, como se tivessem recebido uma facada nas costas por você. E às vezes podem tanto se afastar de você sem falar uma palavra e podem também te criticar, te atacar, para depois se afastar de você. O que eu posso te dizer de uma maneira mais superficial, tá? Mas só para você entender que são escolhas. A pessoa que decide ficar com você e te respeita é aquela que de verdade aprecia você, o ser humano que você é na vida dela. Então, por mais que ela não vai ter mais aqueles benefícios com você, aqueles tantos momentos com você, o tipo de relação que ela tinha com você, ela aprecia e valoriza você. Mesmo assim, ela quer você na vida dela. Mas vão ter aquelas pessoas que só estão com você por conta dos benefícios que você dá a elas. E você vai conseguir identificar isso. Isso dói. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com alguns pacientes que eu sei. Quando a gente começa a discernir isso, dói. Porque a gente achava, no nosso castelo de ilusões, que todo mundo gostava da gente, que todo mundo valorizava a gente. Mas não é. Estava havendo ali uma relação de trocas. Por isso que é importante a gente olhar sem apego. Porque às vezes não há amor, há trocas. Há relação de trocas. E você sacrificar um projeto seu de emagrecer, de se cuidar, de se amar, de se valorizar por uma relação de trocas, vale a pena? Onde eu quero que você pense. Será que vale a pena? Será que não é uma ilusão isso? Que você estava vivendo dentro de uma caixinha, te contando que era uma coisa e não é? Tá? É isso que eu quero que você pense. Deixa eu ver se teve mais comentários. Exatamente. Normalmente sofremos calados. Verdade. Normalmente sofremos calados. Por quê? Porque a gente tem aquele receio de confrontar, de chocar o que a pessoa tem de imagem de nós, que ela espera de nós, o que ela pensa de nós. Só que a única maneira da gente vencer isso é encarando isso. Não tem outro jeito. A única maneira, infelizmente, assim, infelizmente, felizmente, né? Infelizmente porque dói. É desconfortável totalmente. Mas felizmente porque é libertador. Muito libertador. Quando você começa a fazer isso, você começa a se sentir assim, muito, muito, muito bem com você. Né? Você se sente muito mais dona e dono de você. É muito mais viva, podemos dizer assim, sabe? O que será que tá tendo de notificação aqui? Deixa eu ver. Tinha aparecido uma notificação, mas eu não consegui ver qual era. Enfim. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá ótimo, Instagram, mentalidade, já consigo dizer não. Isso é ótimo, Beatriz. O movimento de você já conseguir falar não, isso já ajuda demais. Isso já ajuda muito mesmo, tá? Porque eu conseguir falar não. É um limite. É impor um limite. E o sim também é limite, tá? Faz parte do limite. Porque o limite nada mais é que eu consigo fazer e ajudar você até aqui. A partir daqui, não. Isso é um limite. E toda relação precisa ter isso. Se não tem, é uma relação tóxica. Toda relação precisa ter limites. Acontece é que talvez você até hoje não colocou nenhum limite. Ou, como eu disse no início, né? Talvez só colocou aqueles limites esdrúxulos, né? Igual eu brinquei. Ah, me empresta 10 mil reais. Ah, pô, 10 mil reais eu não tenho para te dar. Então talvez sejam só limites esdrúxulos, né? É, muito exagerados que as pessoas elas têm na mente delas sobre você. As coisas mais acessíveis, de para o mundo agora para me ajudar, ela tem plena certeza que você vai fazer isso. E isso é um baita problema. Porque isso está implícito que a sua vida para ajudar alguém. Se a sua vida para, você está parando tudo que você está fazendo por você pela outra pessoa. E como fica você? Como fica você? Você precisa ser o ponto de início de tudo. Se melhorar, se amar, querer se cuidar, ser melhor para você. Para que isso fique tão preenchido, tão autossuficiente, tão independente, que aí você consegue ajudar as pessoas tranquilamente. Você consegue fazer bem para as pessoas tranquilamente. Porque você se trabalhou antes. Por isso que hoje em dia tem algumas pessoas que brincam assim: a terapia tá em dia? Vocês já viram isso? Ó, a terapia tá em dia, hein? O que que é isso, né? Por trás dessa frase que brinca, né? Essa brincadeira, quer dizer que o quê? A pessoa está se priorizando. Se ela está se priorizando, ela está se cuidando e ela está em primeiro lugar. Se ela está fazendo isso, ela é uma pessoa melhor para a sociedade. Pessoas que não fazem isso, elas tendem com o tempo a ser mais tóxicas para elas e para a sociedade, por conta do que eu falei aqui hoje. E com certeza isso impacta o emagrecimento, dificultando. Porque você pode chegar tanto no momento onde você não consegue progredir, porque é tudo pelas pessoas, ou naquele momento que está tudo tanto sem resultado, que você espera muito reconhecimento, apoio, ajuda das pessoas para fazer uma coisa por você. Você se doou tanto, 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 tanto para as pessoas, que chega um momento que você depende delas para fazer o um mínimo de movimento para você. E isso é tão dolorido, moralmente falando. É tão ruim você olhar para sua vida e ver que você está dependendo das pessoas para dar movimento para coisas suas. Só que isso chega para aquelas pessoas que se doaram tanto, 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 que se abandonaram. E por não conseguirem fazer, ou não é que não conseguem, sozinhas, né? Por terem muita dificuldade e às vezes até medo de fazer esse caminho de volta, de consertar, elas preferem o quê? Instintivamente que as pessoas as ajudem. É como se elas se afastassem da vida delas. Se afasta, imagina que é um sol. A sua vida, ela é um sol. A vida que te espera, aquela vida plena, cheia de saúde, você feliz, realizada, é um sol. Você se afasta, 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 afasta. A luz vai ficando fraquinha porque você está longe, 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 longe. E aí, quando você olha para voltar, você fala: meu Deus, estou muito longe. As pessoas vão me ajudar a voltar. Aí você começa a esperar que as pessoas te ajudem a fazer o caminho de volta. Mas a realidade é que normalmente elas não ajudam. E aí é nesse momento que vem aquilo que eu falei. É onde você começa a questionar se você fez certo, você ajudou tanto e ninguém te ajuda hoje. Você se doou tanto e ninguém dá bola para você hoje. Quantas e quantas pessoas eu já atendi assim? Que se doaram tanto, se afastaram tanto do que queriam. Quando chegou o momento de esperar que as pessoas ajudassem a fazer o caminho de volta, foram, entre aspas, né, abandonadas. Porque é um compromisso da pessoa, não é delas. As pessoas são ótimas em cobrar coisas suas, mas elas não são tão boas em fazer o mesmo por você. E eu não estou falando que necessariamente isso é ruim. Não necessariamente isso é ruim, porque faz parte do momento delas e das escolhas delas. O que é ruim é você permitir fazer tanta coisa por elas e não por você. Isso é ruim. Porque é amar ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro dever de casa é amar a si mesmo. É valorizar a si mesmo. Sem valorizar a si mesmo, fica difícil. fica muito mais difícil. Porque precisa ter essa autovalorização, precisa ter esse auto-amor em você, para que só assim você seja mais suficiente para si. Faz sentido essa nossa conversa aqui hoje? Foi bem legal a participação de vocês aí, alguns dizendo um pouco da própria experiência. Fez sentido? Valeu a pena esses 30 minutos aqui juntos? Deu, né? 40 minutos. Passamos 40 minutos juntos. Valeu a pena esses 40 minutos juntos? Me contem, de verdade. Eu quis trazer esse caso porque é um caso muito delicado, como eu disse. É, a gente chegou a estar aqui no Instagram com acho que 8 pessoas ao vivo, nesse horário, que não é um horário bom, né? Acho que tem um número legal. Mas é óbvio, quando a gente toca em assunto assim, não é todo mundo que está no momento mais maduro assim da vida para ouvir isso e para trabalhar isso. Então vai ter pessoas que vão sair mesmo porque não vê importância nisso nesse momento, mas não sabe a importância que isso tem. Não faz ideia da importância que isso tem. Faz muito sentido, que bom. Live nota 10, que bom. Quem mais? Eu sei que tem mais gente ao vivo. Me diga aí a sua opinião também, se fez sentido, se o que você discorda. E se você discorda, me diz aqui, que a gente pode... Eu posso aprender com você também. A gente pode entrar em uma complementação de ideias, né? É bem legal também, já aconteceu isso algumas vezes nas lives. Eu adoro quando eu esqueço de olhar para um lado e quando a pessoa traz esse lado, a gente pode até consertar um raciocínio, né? Ou deixar ele até melhor, né? Quem mais? Me diga, fez sentido? Você gostou? Valeu a pena esses 40 minutos? A Beatriz disse que sim. Quem mais? Tem mais 3 pessoas aí. Aqui no YouTube, no Facebook também. É que o Facebook também tá morto, né, gente? Facebook praticamente quase ninguém usa, mas eu tô transmitindo ali porque vai que ajuda alguém, né? Alguém que tá meio perdido ali pode ajudar. Isso aqui é um esforço que eu tô fazendo e pode chegar às outras pessoas de uma maneira que não precisa ter tanto esforço assim, né? Eu espero que esse raciocínio, esse nosso bate-papo sobre esse cuidado com limites e amizades. Ele tenha de verdade clareado para você coisas que você não estava vendo, coisas que você não estava enxergando. Estava fora do seu radar de atenção, podemos dizer assim. Porque se estava fora do seu radar de atenção, ótima notícia. Ainda há tempo de você mudar. Ótima notícia. Porque talvez você não estava vendo isso e agora você está. E agora você pode fazer como o meu paciente começou a fazer. Saiu hoje da nossa sessão estratégica começando a fazer. Que é decidir limites para as pessoas e colocar a si como prioridade mesmo. Então ali no caso dele, até uma dica extra, tá? Para quem ficou até o final aqui. Ele vai usar uma PNL, né? Em momentos quando as pessoas o procurar. Para ajuda, para... Me salva, né? Alguma coisa assim. Ele vai usar uma PNL. Qual é a PNL? Toda vez que ele receber qualquer tipo de convite, qualquer tipo de confrontamento com alguma amizade, ele vai se falar internamente. A responsabilidade é sua. Essa é a PNL dele. No caso dele, fez muito sentido para ele. Por quê? Porque ele percebeu que é a responsabilidade dele entender qual é o limite que ele precisa colocar para aquela situação. Isso faz ele ficar mais alerta de é minha responsabilidade agora, diante disso, colocar um limite. Qual limite que eu posso colocar? E é muito particular, porque ele vai perceber, ele vai conseguir discernir, tipo, o que eu posso fazer aqui e o que eu não posso fazer aqui. Como eu disse, tudo isso que eu falei aqui não tem relação com não vou mais ajudar as pessoas, não é isso. Só quer dizer que ele, você que está me assistindo, precisa ser a prioridade. E você vai ajudar sim, mas você é a prioridade. Então, a responsabilidade é minha, é inteiramente minha, é para lembrar que naquela circunstância ali, ele precisa entender e decidir com responsabilidade o que ele vai fazer para ajudar e o que ele não pode fazer para ajudar. Qual é o limite que ele vai colocar? Você deve fazer isso também. Porque assim você consegue colocar o quê? Limites. Pessoa precisa de algo de você, você faz isso. O que eu posso fazer diante desse pedido? E o que eu não posso fazer? O que fere o meu autocuidado? O que vai me atrapalhar? O que vai me prejudicar? Vai me sabotar aqui? aquilo ali possivelmente eu não faço. Vou fazer aquilo que é tranquilo, não vai me atrapalhar, não vai me sabotar. Isso faz você ter um. É, você consegue ter uma decisão mais assertiva. Uma decisão que ajuda, mas não deixa de se ajudar. Ampara, mas não deixa de se amparar. Ama de alguma maneira, mas não deixa de se amar. Tá bom? Saiam dessa live com essa postura. Essa postura de você se responsabilizar pela amizade que você tem. E ao fazer isso, é muito importante eu te lembrar também como eu lembrei ele. Então, isso que eu estou te falando aqui, tá? Eu quero que você entenda. É algo muito precioso. É algo muito assim. Até hoje, né, na internet, eu não vi alguém falar isso. Sempre normalmente fica no superficial. Quando você paga, vai para algo pago mais aprofundado, a pessoa vai te falar mais coisas sobre isso. Eu tô te falando aqui de forma gratuita, tá? Então você vai sim, de fato, agora ser uma pessoa que vai colocar esses limites e vai estar ciente, ciente que você vai desagradar. Não tem jeito de você não desagradar. Por que que não tem jeito? Porque você acostumou as pessoas ao longo de anos o seu jeito atual. Se você continua sendo essa mesma pessoa, o que que vai acontecer? Acho que você já sabe. Emagrecer não é uma delas. Então, se você muda o seu jeito, você vai mudar o que as pessoas entendem de você. E isso vai chocar. Elas não vão gostar. Então, o que que pode acontecer? E bem provável que isso vá acontecer, aconteceu comigo. Aconteceu com outras pessoas que trabalharam comigo, que eu sei. Bem provável que vai acontecer com ele e bem provável que vai acontecer com você. Você vai começar a fazer isso e você vai ver pessoas se afastando de você. Isso é natural. É a mesma coisa de você estar em um relacionamento abusivo e você começa a se posicionar de uma maneira adequada. Aquela pessoa que sempre abusou de você, ela vai se afastar. Ou ela vai querer se afastar, terminar a relação com você, porque você não é mais a mesma pessoa que permitia ser abusada. E às vezes até realmente abusada. Então as pessoas, elas vão se afastar. Não se surpreenda com isso. É natural. Porque você vai ser uma pessoa diferente. Essa pessoa diferente vai atrair outro tipo de pessoa e vai repelir determinado tipo de pessoa. Quem você é hoje atrai determinado tipo de pessoa e repele determinado tipo de pessoa. É natural isso. Eu hoje, Rafael, atraio algumas pessoas e repelo outras. Repelo, repelo, sei lá como é que fala. E eu tenho consciência de eu estou atraindo alguns tipos de pessoas que não estão me agradando em alguns quesitos. E eu já consigo identificar o porquê isso está em mim. Porque tem alguns limites que eu não estou colocando. Então eu preciso reconhecer isso. E saber que aquele limite ali é importante eu colocar. Para não atrair esse tipo de pessoa, para não atrair esse tipo de situação que me frustra. Você precisa fazer isso por você a partir de hoje, se você não fazia. E lembre-se, vai desagradar. Vai ter pessoas que vai falar mal de você pelas costas, vai ter pessoas que vai virar a cara com você, vai ter pessoas que vai apontar o dedo na sua cara e vai criticar. Vai ter. Não se surpreenda com isso. É natural que isso aconteça. Lembrando, você as acostumou durante muito tempo com a pessoa que você é hoje. A partir do momento que você muda, as pessoas elas vão estranhar. E cada um tem seu jeito de estranhar, como eu disse. Vai ter aquela que vai ser mais amiga mesmo, que é aquela que te valoriza de verdade. Ela vai vir para conversar com você, se está acontecendo alguma coisa, se ela pode ajudar, por que que você está diferente, aí você vai conseguir conversar, expor. Ela vai ter o seu luto ali, né? Porque é como se aquela pessoa morresse para nascer outra. É um certo tipo de luto, mas depois ela supera, porque ela valoriza muito você. E vai ter aquelas pessoas que vão te criticar, vão te apontar o dedo, vão falar mal de você nas costas, vão se afastar. E você vai reconhecer que eram pessoas que estavam ali só por conta do abuso que você permitia. E isso, gente, como eu disse, não é gostoso. Não é gostosinho mesmo, não é prazeroso. No entanto, é libertador. É libertador você olhar para sua vida e perceber que você está colocando ordem nela. É libertador você olhar, por exemplo, para sua saúde, para sua autoestima e saber que você está cuidando de verdade disso. Você está priorizando isso. É onde você vai se sentir, como talvez você não se sentiu até hoje, amada por si, amado por si. E aí a gente começa a ter condição de quê? Lembra do amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo? Como eu estou começando a me amar, aí sim eu começo a mais ter condição de ajudar as pessoas, mesmo sem esperar nada em troca. Às vezes você vai lá e ajuda, não espera nada em troca. Quando você está tão bem com você, se cuidando, colocando limites, tudo, você está tão bem, se amando tanto, que você faz algo para alguém, e por mais que a pessoa relute em buscar retribuir para você, você não aceita. Porque você quis fazer aquilo. Você está tão bem que você quis fazer aquilo. Agora vai tentar fazer o contrário. Você não está bem e vai ajudar. Não estou falando que isso é 100%, como eu disse, há exceções, tá? Existem aquelas pessoas que sim, a meu ver, são espíritos mais evoluídos aí e que conseguem se doar, se doar, se doar, se doar. Podem ficar doente, podem ficar obesas, de qualquer jeito, mas nunca vão esperar nada em troca dos outros. Não vai reclamar, vai viver feliz assim, não tem problema nenhum, tá? Madre Teresa, Francisco de Assis, se você lembrar aí, tiveram nomes assim, que se doaram tanto, 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 mas nunca reclamaram. Estavam sempre felizes, agradecendo, tudo, por mais que tivesse com a saúde abalada, esquecido por todo mundo, não sei. A pessoa estava fazendo a parte dela. Isso são pessoas à parte. Eu não sou ainda esse tipo de pessoa, infelizmente. Um dia, seremos. Em outra vida, seremos. Tá? Mas enquanto não somos, a gente precisa fazer a primeira série dessa escada, dessa escalada, que é cuidar de nós. Cuidar de nós envolve colocar limites. Não se esqueça disso. E ao colocar limites, você vai desagradar. É muito ruim a sensação de que estamos fazendo mal para o outro. Mas o importante é mantermos o foco e não deixarmos abalar. Então, você não está fazendo mal para o outro. O mal é a interpretação que a pessoa teve de algo que você não colocava limite e de repente você colocou. Você não está fazendo mal para ela. Ela que decidiu enxergar isso como mal. Vamos deixar isso claro. Porque o enxergar que eu estou fazendo mal para a pessoa, isso é mentalidade de culpa. Que ainda quer valorizar mais os outros do que a si mesmo. Isso não vai te levar para uma vida mais equilibrada, e plena, não. Porque essa mentalidade, ela ainda está agarrada a preciso viver pelos outros. A minha vida não é tão importante assim, não. É mais importante viver pelos outros. O mal, se eu estou sendo ruim para a pessoa, se eu estou prejudicando a pessoa, isso é uma interpretação dela. Você não fez nada intencionalmente para isso. Você decidiu colocar limites na relação para que a relação fosse boa para os dois lados. Você fez a coisa certa. Você não quis fazer mal para a pessoa. É a pessoa que decidiu enxergar mal na sua ação. Logo, o mal está na pessoa, não em você. Ela que se compactuou em enxergar o mal. É um papo mais profundo. Mas eu quero que você entenda isso. Isso não é mal. Quando você faz algo para trazer um equilíbrio na relação para os dois, você está fazendo bem pelos dois. Se a pessoa enxergou como mal, é porque ela tinha alguma má intenção na relação de vocês. Para se aproveitar, para se acomodar, para de alguma maneira usar você como uma bengala, usar sua relação com ela de alguma maneira como uma bengala. Então, ela tinha más intenções. E por não ser saciada nessas intenções de auto-benefício, ela vai enxergar a sua ação como mal. Mas não é mal. Temos que manter o foco. Concorda, Libertador. Eu tenho consciência disso, mas ainda não consigo me colocar em primeiro lugar. Talvez chegue o seu momento, né? Lendo a sua frase, eu entendo que tipo, você ainda valoriza mais as pessoas, mas isso é um. Não tem nem assim, nem eu consigo te explicar, porque é algo muito particular, sabe? É algo muito da história da pessoa. Isso depende muito da história da pessoa. Vou te dar um exemplo. Pela sua foto, eu acredito que você seja mãe de família. Então você imagina que você tem aí pelo menos mais de 20 anos, né? Porque sua filha ali parece ser um pouquinho mais jovem já. Às vezes você foi criada com uma ideia de que filha, mulher na família, precisa ajudar e cuidar da família. Só que essa mentalidade, ela foi imposta lá atrás pela geração anterior. Não quer dizer que essa mentalidade ela é errada. Quer dizer que ela estava adequada para o tempo dela. Percebam que como os nossos avós viveram, nossos bisavós e hoje, são tempos totalmente diferentes. Existem padrões, culturas, conceitos que são aplicados ao momento. Então, 48 anos. Então, 38 anos atrás, quando você tinha 10 anos de idade, esse tipo de mentalidade, por exemplo, é ok. Porque na época era muito comum isso. A mulher ainda não tinha tanta participação no mercado de trabalho, ainda havia muito. Hoje ainda há, mas naquela época ainda era mais forte o machismo. De tipo, só podia trabalhar e ter sua vida ali mais liberto fora de casa, somente o homem. E a mulher tinha que viver para casa. Então, quando você cresce com essas crenças na cabeça, elas moldam uma pessoa em você. A única maneira de você vencer isso é vencendo esse seu passado, vencendo essas suas crenças, reescrevendo um novo presente. Só que para fazer isso, você precisa ter um desapego. Um desapego de ir contra o que foi te ensinado, um desapego de ouvir mais o seu coração e menos o que foi te condicionado. Porque isso é um condicionamento. É igual quando a gente vai adestrar um cachorro, é igualzinho. A gente começa a repetir coisas para ficar automático e o cachorro ser daquele jeito. E com nós é assim. Os nossos pais vão repetindo, 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 até que a gente fica de um jeito. Tá? Crenças. Crenças é uma das coisas que mais assassinam as vidas das pessoas. Não assassino no sentido propriamente dito de matar, mas mais aqui. Mata a pessoa por dentro. Porque a crença é como se ela fosse uma barreira que impede você de ser você. Porque você tem medo de ser você. Você precisa ser aquilo que foi te ensinado, aquilo que te foi te condicionado. E aí, isso é só um exemplo, tá, Lu? Eu não tô falando que é você. Mas eu sei que tem gente que é assim. É uma crença muito comum. Aí quando a mulher ela cresce com essa crença, quando ela chega lá na família dela, ela tem os filhos, é casada e tudo, ela não consegue se cuidar. Porque ela chegou onde tudo a vida dela preparou ela para ser. Quer ser aquela dona de casa, aquela mãe que se sacrifica por todo mundo e não faz nada para si. Enquanto eu não me desvencilhar dessa crença, desse passado e criar a minha crença, o que eu quero acreditar, pelo que eu quero viver, não vou mudar. Porque eu vou continuar sendo aquela pessoa. Tá? Então, por isso que é muito delicado. Isso aí, as pessoas que trabalham comigo, eu trato um a um. Eu busco entender um pouco da história da pessoa, o que ela carrega com ela de cobrança, de medo. Porque isso é. Cada um tem a sua. Eu tenho as minhas. Todo mundo aqui tem as suas, cada um tem a sua. E essa história impacta muito em como a gente se comporta hoje, o que a gente prioriza hoje. Porque, mais uma vez, se eu fui condicionado a ser, vamos resumir, tá? Ser a bonzinha ou bonzinho, eu vou me comportar de um jeito hoje. Mas existem aquelas pessoas que desde criança, desde cedo, se posicionavam contra isso, não gostava disso. E gostava de ter o seu padrão, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Essas pessoas já têm uma facilidade maior para romper essas crenças. Por isso que às vezes você vê algumas pessoas assim que você fala: uau, aquele homem, aquela mulher fez isso, mudou a vida e tal. Normalmente, não quer dizer que é todos os casos, mas normalmente são essas pessoas que normalmente não gostam de regrinhas, elas gostam de ter a sua liberdade, a sua maneira de pensar. E quando eu digo isso, eu não estou falando, tá, Lu? No sentido de que, ah, então eu vou parar de viver para minha família, vou viver só para mim. Não, não estou falando isso, não. Você vai criar uma crença que contemple tudo que é importante para você. Eu uso, por exemplo, o coaching com os meus pacientes para isso. No coaching é uma ferramenta que a gente encontra, a gente detecta. A gente vai lá, faz exercício e encontra quais são os seus principais valores. Detectando seus valores, a gente encontra a hierarquia entre eles. A hierarquia dos seus valores molda quem você é, determina muito sobre quem você é. Só que a gente consegue construir uma nova personalidade para você respeitando essa hierarquia. Ou seja, a gente consegue quebrar uma crença, ser uma nova pessoa, respeitando os mesmos valores. Então você não se sente um peixe fora d'água. Você se sente um peixe que aprende a nadar agora do seu jeito. E não só seguir por um caminho que te falaram para seguir. As pessoas se sentem mais libertas. É essa palavra que eu ouço sempre. Rafael, como isso é libertador? E é. Porque finalmente a pessoa vai poder ser ela. Finalmente a pessoa vai poder pensar por si. Finalmente ela vai poder ter orgulho de si. E também fazer tudo aquilo que é importante para ela, como, por exemplo, cuidar da família. Mas enquanto eu não lidar, encarar para trabalhar essas minhas crenças, esses meus medos, aí eu não mudo. Entendo. E vem processo pequenos passos e um dia chegamos lá onde queremos. Claro? Claro, claro. É um exercício. Muitas vezes a ideia de você colocar limites é um exercício mesmo. Para você ir colocando ali, ó, todo dia um pouquinho de limite, trabalhando, exercitando esses limites. Certo? Eu vou finalizar a live agora porque eu não almocei ainda. E daqui a pouco eu tenho consulta. Então eu vou parar aqui agora para almoçar. Eu espero que vocês tenham gostado pela participação de vocês. Deu para sentir que vocês gostaram. Eu gostaria que cada um que estivesse ao vivo aí agora pudesse colocar uma nota para essa live, de 1 a 10. Coloca aí no chat, escreve aí 8, 7, 10, 9, a nota que você dá. Ô Maria, vê a nota que você quer dar para essa live, porque foi 1 hora, né, a gente passou aqui e eu me entreguei aqui, me doei para você, para poder te ajudar. De fato, que você saísse daqui com uma mentalidade nova, olhando para essa relação com as pessoas de uma maneira nova, tá? Ou pelo menos abrindo portas para ter essa relação nova. Porque o primeiro movimento de qualquer mudança é enxergar. Enxergar onde eu estou errando. Esse é o primeiro passo, gente, para qualquer um. Qualquer um que quer mudar, o primeiro passo é enxergar onde eu estou errando. Porque eu preciso identificar. Identifiquei, segundo passo, trabalhar aquilo. Aí, se trabalhar aquilo, eu estou aqui para te ajudar. Aqui, por exemplo, que eu sei da live, que trabalham comigo, tá a Tarita, a Beatriz, que trabalham comigo. A Beatriz, ela vai começar agora. A Lu ainda não, o espaço Lar Bonito ainda não. Mas no momento que vocês decidirem, a Luzia também ainda não. No momento que vocês decidirem, cara, esse é meu momento. Isso que o Rafael tá falando, fazendo tão sentido. Vou procurar ele para conseguir entender como que ele trabalha, ver se eu consigo fazer um acompanhamento com ele. Aí eu vou poder pegar na mãozinha de cada um, igual eu tô fazendo com cada uma dessas pessoas, e ajudar elas, tá bom? Esse processo não é fácil, se fosse qualquer um faria, mas é um processo totalmente capaz, tendo a estratégia e o método certo, tá bom? Muito feliz pelas notas, olha só quanta nota legal, fiquei feliz, vou até dar um sorriso aqui, tirar um print. Pessoal aí do YouTube, ó, pessoal do Facebook, aqui tiveram vários 10. Fiquei muito feliz. Cida, obrigado, tá, gente? Como eu sempre peço, essa live ela vai ficar salva até domingo. Se você se lembrou de alguém nessa live, encaminha para essa pessoa. Vou te pedir duas coisas. Encaminha essa live para essa pessoa. Se você se lembrou, tipo, nossa, minha amiga ou meu amigo sofre tanto com isso, manda para ela, faz esse carinho, tá? Pô, assiste essa live aqui porque ela vai te ajudar muito, tenho certeza. Lembrei de você. Encaminha para essa pessoa. E a segunda coisa que essa live vai ficar salva, eu gostaria de ver o seu comentário lá. Se eu fosse lá nos comentários e dissesse o que dessa live você mais gostou. Foi uma frase que você ouviu? Foi uma coisa que você aprendeu? Foi algo que você não enxergava e você passou a enxergar? Eu quero que você colocasse isso nos comentários. Vai ser tão legal. Até porque quem tá rolando a timeline lá no Instagram, principalmente, né? No YouTube também, mas principalmente no Instagram. A pessoa que tá rolando, aí ela sempre é curiosa, né? Aí ela olha nos comentários. Ela vai ver o seu comentário, do que você gostou. E às vezes o que você gostou é o que ela tá procurando. O poder dos comentários é muito grande. Então, o seu comentário pode despertar a atenção de alguém para ver essa live e essa pessoa ela pode ser ajudada. Eu de verdade acredito nisso, tá? Que essa nossa, não foi só minha, essa nossa 1 hora aqui juntos pode fazer a diferença na vida de muita gente. Eu sozinho não consigo fazer isso. Mas você, como eu disse, compartilhando para alguém que você lembrou e deixando seu comentário lá, a gente consegue somar esforços juntos. Posso contar com você? Espero que sim, de coração. Gente, boa sexta para vocês. Obrigado pela companhia. Na segunda-feira a gente está aqui com nova live, tá? Só que aí provavelmente vai ser de tardezinha, ali para umas 7 horas, 7h30 da noite. Tchau!